4 minutos, como nós estávamos já conversando no outro bloco a respeito, vou até contextualizar para o ouvinte entender. Bom, o controle estatal sobre o que pode ou o que não pode ser dito nas redes sociais deve se intensificar durante esse governo Lula, como prometido pelo petista durante a campanha eleitoral. Além das políticas das próprias plataformas, que impõem certas restrições para alguns tipos de conteúdo, atores dos poderes judiciário, executivo e legislativo avançam na tentativa de criar mecanismos para monitorar, proibir e até criminalizar determinados conteúdos. Fontes ouvidas, que nós vamos ouvir agora uma fonte a respeito disso, né, sobre essa situação, sobre essa liberdade de expressão, diretrizes ideológicas que podem aí gerar diversos prejuízos. Também há como resistência no legislativo e no próprio governo quanto à ideia. Parlamentares governistas se articulam para avançar rapidamente com o projeto de lei, a PL 2630 de 2020, popularmente chamado de PL das fake news, que criam regras para a moderação de conteúdo nas plataformas. A proposta, cuja relatoria está com o deputado federal Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, já foi aprovada pelo Senado e aguarda análise na Câmara dos Deputados. Eu vou conversar agora com o advogado Armando de Souza. Explica para nós um pouquinho sobre essa lei, doutor Armando. O que prejuízo, como muitos têm dito, ela tem sobre as redes sociais, sobre os agentes que atuam ali nas redes sociais?
Boa tarde, Franciele. É um prazer estar mais uma vez aqui na CBN, tratar de um assunto tão importante para a democracia do nosso país, que é a liberdade de expressão. No meu ponto de vista, esse projeto de lei, o 2630 de 2020, a PL das fake news, nada mais é do que uma tentativa de censurar a opinião de uma forma geral. No meu ponto de vista, deveriam os parlamentares buscar uma atualização do Código Penal a fim de trazer um tipo penal específico no sentido de penalizar as pessoas que vierem a praticar qualquer tipo de crime nas redes sociais, principalmente a divulgação de matérias enganosas, de matérias mentirosas, que são as chamadas fake news. Neste ponto de vista, nesse momento, esse projeto de lei, da forma que ele vem, ele traz uma série de situações muito subjetivas e que acaba limitando a participação popular ou até o acesso da população em geral nas redes sociais, a fim de busca de informações, a fim de compartilhamento de informações. E nos dias de hoje, que nós temos uma série de ferramentas, aplicativos, telefone celular, rede social, grupos de WhatsApp, enfim, uma série de fontes de informações, e que isso acaba popularizando a informação. O que me causa maior atenção nesse projeto de lei é a gente analisar aí, ver a forma e quem quer conduzir isso daí, que basicamente são pessoas ligadas a uma vertente política, a um grupo que atualmente é o grupo ligado, o atual grupo político que comanda o país. Então, nós precisamos dar à população condições de que ela tenha maior informação de tudo o que acontece, principalmente na classe política, mas também responsabilizando aquelas pessoas que usam as redes sociais ou a internet para divulgar matérias falsas. Então, seria importante que houvesse uma atualização do Código Penal e não um impedimento ou uma cessação ou uma dificuldade de que as pessoas pudessem ter e compartilhar acesso à informação.
Nós temos então na frente desse grupo de trabalho dos direitos humanos, isso, a
Exatamente.
ex-deputada Manuela Dávila e o influenciador digital Felipe Neto. A ex-deputada até eu entendo estar nesse papel, mas o Felipe Neto, no meio de um contexto de muitas confusões, do falar o que pensa e não querer ouvir também, encontrar em muitos
Exatamente.
processos, fica até meio estranho ele no meio dessa.
O Felipe Neto é o maior exemplo de pessoas que usou as ferramentas digitais para atacar determinadas situações ou determinadas pessoas, inclusive com o uso de palavras e termos extremamente ofensivos, que pode o Código Penal ser aplicado. Então, o que justifica, neste momento, a gente trazer um menino de pouca experiência de vida e que usa as redes sociais para ganhar muito dinheiro, atacando quem ele entende que não é da... Ah, eu não gosto do Zé, eu não gosto do João, eu não gosto da Maria. Ele usa as redes sociais para atacar essas pessoas, inclusive acusando-as de uma série de atos ou situações que sequer há qualquer tipo de prova. Então nós vamos responsabilizar ele por esse histórico? Qual é a condição moral ou a experiência de vida que esse menino tem para integrar um grupo de trabalho disso daí? Além disso, não vi nesse grupo de trabalho a preocupação em trazer pessoas ligadas a diferentes vertentes políticas. Nós temos hoje no Brasil, temos uma polarização, mas temos outros setores que são necessários participar dessa discussão. A OAB é importante que participe, muito embora a nossa OAB nacional está muito omissa em diversos assuntos aí no nosso país. OAB, todas as vertentes políticas existentes, não só deputados federais, mas também pessoas, influenciadores digitais ou pessoas aqui do interior. É diferente você discutir determinado assunto da pessoa lá de São Paulo, de Brasília, que não entende a nossa realidade aqui. Uhum. Então tem que ser um trabalho mais diversificado e não podemos ter ânsia ou pressa na aprovação de uma lei que, no meu ponto de vista, vai servir única e exclusivamente para trazer uma limitação no poder de comunicação da população em geral.
Quando a gente fala em limitação do poder de comunicação, entende-se que isso se vira não só pela questão das notícias falsas, mas também uma questão criminal a respeito de ofensas às pessoas e que elas têm que ser diferentes um crime do outro.
Exatamente. Outro ponto importante, Fran, esse projeto de lei, na forma que foi apresentada, não traz quem vai ser o responsável para definir o que é fake news ou não. O Brasil, eu vou usar um exemplo aqui. No Brasil hoje, numa discussão política que tivemos há poucos meses, determinada pessoa no debate político disse que o Brasil possuía 12 milhões de pessoas na linha da pobreza passando fome. Outra pessoa asseverou que eram 30 milhões de pessoas que passavam fome no Brasil. Agora, há poucos dias, uma ministra, num fórum internacional, alegou que o Brasil tinha mais de 120 milhões de pessoas passando fome. Quem mentiu nesse contexto? Uhum. Foi o candidato fulano que mentiu? Foi a ministra que mentiu? Foi o João, a dona Maria aqui do Santa Cruz, conversando com a vizinha, que pegou todas essas informações desencontradas e está compartilhando no grupo da família dela e que por acaso repercutiu em determinada situação? A dona Maria vai ser responsabilizada? Uhum. A ministra vai ser responsabilizada? O então candidato a presidente da República vai ser responsabilizado? Qual vai ser o critério de imputação de culpa para determinada ação praticada pelo João e pelo presidente das Nações Unidas? Como que nós vamos imputar essa culpa? Qual é o tribunal? Qual vai ser a acusação? Qual o tipo de pena? Enfim, então é muito complexo aprovar um projeto de lei de uma forma muito rápida, sem a devida discussão e sem que se possa, de uma forma menos invasiva possível, você tirar o poder de informação da população.
Bom, a comunicação, eu falo agora de órgãos de imprensa, sempre tiveram pontos de vista diferentes e comunicações diferentes. Uhum. Isso pode prejudicar uma empresa, por exemplo, que não concorde com o governo?
Certamente. Nós temos exemplos clássicos aí de órgãos de comunicação que, numa mera canetada de um único ministro, acabou tendo jornalistas sendo tirados do ar, expressões sendo proibidas de serem ditas em programas de rádio, sem que se houvesse qualquer tipo de instauração do devido processo legal e oportunizando a pessoa que está sendo acusada da ampla defesa e do direito do contraditório. Então, isso é censura. Então, nós temos uma evolução nos últimos 20 anos nos órgãos de comunicação, nos meios de informação, e que esse tipo de projeto de lei só está vindo à tona para trazer limitação de informação. Nós temos, público e notório isso daí, o que aconteceu nas eleições americanas numa rede social, o Twitter. O Elon Musk comprou essa rede social e depois de poucos meses de assumir a administração da empresa, ele constatou que durante a eleição americana houve, sim, por parte das pessoas que administravam aquele órgão de comunicação, aquela rede social, desvirtuamento de informação, houve censura interna de informações ou de publicações de determinados assuntos que eram benéficos a determinado candidato e trazia prejuízo político a outro candidato. Então, isso é censura. Uhum. Isso é você manipular a informação em prol de determinada pessoa A, B ou C. Então, a gente precisa evitar isso. E não é porque houve uma mudança de um governante. E não é porque os atuais governantes não querem receber crítica da população em geral que a gente vai aprovar um projeto de lei limitando o poder de crítica, de informação e, inclusive, também a própria imputação de culpa ao cidadão comum. As redes sociais, a internet, hoje não é mais terra sem lei. Diariamente nós vemos pessoas que atacam outras em redes sociais, em grupos de Facebook e assim por diante, e acionam o poder judiciário, usando as ferramentas legais existentes, e acabam fazendo retratações, acabam sendo condenadas em ações indenizatórias, por sim praticarem crime de injúria, calúnia e difamação contra A, B ou C.
Nós tivemos, não tão recente assim, que foi o caso da Maju, que é apresentadora do Jornal Nacional, era apresentadora do Jornal Nacional, na época que foi xingada nas redes sociais, no Twitter, e ninguém sabia quem que era, porque era um fake, né? Uma pessoa que... E no fim era uma adolescente de 14, 15 anos, se eu não me engano, mas foi descoberto. Então, se deixou de ser uma terra sem lei...
Exatamente. Hoje, as redes sociais, a internet, cada computador, cada telefone celular tem o seu IP. Então, a partir do momento que você publica determinada situação num perfil fake, qualquer que seja, se a polícia quiser, ela busca e acha quem fez essa publicação. Outro exemplo que a gente tem aí, que a lei existe, ela está punindo quem pratica fake news, ou quem pratica ataques contra quem quer seja, foi o ex-candidato a presidente Ciro Gomes, em que num debate político e numa rede social acabou atacando o então deputado de São Paulo, chamando-o de Capitão do Mato, fazendo uma referência à época da escravidão e assim por diante. Ele foi condenado por ter cometido crime no uso das redes sociais, no uso da internet. Então, temos sim ferramentas. Vejo que esse projeto de lei hoje não tem condições de ser aprovado na Câmara dos Deputados. E se porventura venha a ser aprovado, certamente ele terá uma série de alterações aí no seu texto, porque é muito... Não vejo segurança jurídica no texto hoje apresentado.
O que precisaria para que essa lei fosse aprovada, no seu ponto de vista?
Precisaria ter essa intenção de zelar pelo bem. Uhum. E não você impedir que o cidadão ou a pessoa use uma ferramenta, uma rede social, até mesmo com uma forma de crítica. Uhum. Há uma preocupação muito grande hoje, principalmente na classe política, que é muito fácil dele ser criticado pelas redes sociais, ser o chamado cancelado por determinada situação. Nós vemos aí um determinado ministro, nesse final de semana, salvo engano, usou um avião do governo federal para fins particulares. E foram as redes sociais que estão viralizando isso daí. E é isso que está fazendo, oportunizando que seja investigado esse crime, se é crime, se ele usou mesmo, enfim... No mínimo, a discussão foi colocada na mesa. Uhum. Então, se você limita esse tipo de informação, mas é fake news, viu? Prove-se que é fake news. Nós temos que dar o direito ao contraditório devido ao processo legal. Se ficar comprovado que não, ele não praticou crime nenhum, entre com a ação cabível contra aquele que o acusou indevidamente. É assim que funciona.
Doutor Armando, muito obrigada pela sua participação aqui na CBN.
Muito obrigado, estamos à disposição. Uma boa tarde a todos.
Agora, 3 horas e 18 minutos, intervalo, já voltamos.